Sing me a song of a lass that is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Na 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 na, to the sky, to the sky.
Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e eu estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês?
E Vilma Vicente!
Olá, forasteiras e forasteiros! Estamos de volta!
Estamos de volta! E hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da sétima temporada de Outlander. Empolgadas?
Muito!
Ai,
muita
muito,
coisa
aconteceu, muito que
aconteceu
falar.
Nesse episódio, né?
Foi um episódio com
Sim.
muita coisa mesmo. Então, só lembrando a vocês das nossas redes sociais, a gente está atualmente no Instagram e no Telegram, DinaFestBR, nas duas redes, só procurar a gente por lá. Telegram bombando de gente conversando sobre o nosso assunto preferido, Outlander, livros e série. E esse é o assunto que tem lá.
Isso aí.
Ah, eu quero fazer um pedido. Gente, avalie o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify, por favor.
Sim. Ah, importante.
Sim, né?
Na Apple também.
Sim, avalie
no
a gente
no Google Podcast.
Estrelas. Isso, no Google Podcast, no Deezer.
Exatamente, muito bem lembrado. Aliás, gente, todo lugar que vocês puderem avaliar a gente com comentário, com estrela, com joinha, com o que tiver lá, por favor, faça, isso é bem importante pra gente.
Sim, é muito importante.
No seu reprodutor de podcast preferido, só avaliar.
É, e também nos siga no Spotify, porque quando você segue a gente no Spotify, o Spotify te notifica quando tem episódio novo.
Verdade.
E na abinha também dos episódios, tem sempre uma enquete que a gente está colocando para vocês responderem.
Bom, gente, então agora vamos direto ao ponto, falar sobre o terceiro episódio dessa sétima temporada, que tá muito bom, Death Be Not Proud, que é Morte, Não Se Orgulhe, em tradução, né?
Uhum.
Esse episódio foi escrito por Tyler Ingles Beckley. Pelo que eu vi aqui, ele já tá na equipe de Outlander, na equipe de roteiristas esse ano, mas esse aqui foi o que ele assinou, realmente. E foi dirigido por Jack Gold, que parece que só dirigiu esse episódio, tanto pra frente quanto pra trás. Então é 100% novo aqui na equipe de Outlander, pelo que a gente pesquisou.
Uhum. Muito que bem. Será que ele fez um bom trabalho? Vamos começar.
Bom, gente, hoje eu queria propor pra gente já começar falando do card, porque eu amei, simplesmente, foi um card perfeito, mas assim, pra quem leu e lembra, foi de graça esse card hoje, hein, gente?
Sim, o Jamie Lorinho, filho do Bonnet, opa, do Roger.
Sacanagem.
Atendendo o telefone.
Olha o ato falho, se ele fosse ruivo não tinha esse problema.
Sacanagem.
Ah, quem manda não ser ruivo?
Aí na hora que eu vi, eu já dei um grito, que eu já sabia, já falei, ah, eu sei, eu lembro dessa parte no livro, fiquei muito feliz.
Exatamente, exatamente. E foi assim, perfeito, foi assim, exatamente igual, eu amei, amei esse card.
Uhum.
Mas é realmente...
Tem certas cenas de Outlander que só dá um clique pra quem lê os livros, né? Além dessa cena, tem outra também... Mais na frente do episódio, que só quem leu ficou sentindo falta de certas coisas, que eu vou comentar mais na frente.
Verdade.
Olha, antes até desse card, teve a cena de abertura do episódio, né? Que é aquela tomada de
uhum.
cima do carro com aquela música escocesa, a gente já ambienta ali que a gente tá na Escócia.
Sim.
Gente, eu esqueci, eu não imaginava que seria a cena que eles estão entregando o baú com as cartas. Eu, quando vi aquela cena, eu já tava julgando, porque eu pensei, ai, já começou com o Roger e Bri no futuro. Aí eu, nossa, que cafona, Roger e Bri tem um furgão de carro no futuro. Poxa, não podia ser um
Mentira.
Carro melhor.
Nossa,
juro por Deus. Eu já tava julgando, porque, assim, pra mim era muito Roger e Bri no futuro. Eu não imaginava que fosse começar essa
não, mas
cena.
Mas é óbvio que era Roger e Bri no futuro, mas eu, não, mas eu fui ao contrário. Eu não comecei julgando, eu comecei amando. Amei, amei a abertura.
Eu também.
Tipo, carrinho de motor. Nem reparei, assim, na hora eu nem reparei que era um furgão, sabe? Na verdade eu achei que era tipo um caminhão de mudança. Aí eu amei.
Eu também, eu também.
Casa moderna, entrega de uma casa.
Eu também achei
casa,
que era a mudança. Eu falei assim, ah, eles estão se mudando.
Exatamente. Ai,
gente,
e assim
dura.
Que abre a porta do carro que aparece a caixa, ainda tava assim, tipo, ah, a mudança deles está chegando, né? Só que aí aparece a caixa, linda, caixa talhada em madeira. Aquela,
nossa,
né?
Caixa belíssima.
Linda, linda.
A gente vê lá o nome imponente, né? Jeremiah Alexander Ian Fraser Mackenzie. Aí que eu me situei de onde a gente tava, porque eu comecei meio dura com o Roger e Bri, já julgando o carro dos coitados.
Ai,
olha,
não julguei
só,
não, gente.
Gente.
Inclusive, cara, olha, eu queria já preparar psicologicamente aqui todos os nossos ouvintes, porque, cara, vai ser um episódio que eu amei Roger e Bri, tá?
Esse dia chegou, não acredito.
Nossa, e pelo visto vai virar, olha, essa temporada toda e eu não tô reclamando. É o que eu queria mesmo.
Que bom, que bom. Eu fico feliz, porque os personagens, cara, merecem mais na série do que eles já tinham. Que bom que, pelo menos, o povo tá gostando agora.
Cara, mas é muito doido isso, porque no
milagres
livro eles
acontecem.
Realmente são mais interessantes no século XIX. E cara, só que isso não devia passar pra série. Mas, enfim, isso é um debate para um outro podcast outro dia. Vamos voltar aqui.
É, vamos focar.
É, vamos focar hoje.
E aí eu adorei esse começo do tempo moderno, de roupas modernas, o Roger de roupinha social, a Brianna de franjinha, de calça jeans. Gente, eu fiquei imaginando a libertação que é pra vestir uma calça jeans. Cara, é mais confortável que aquele monte de vestido. Imagina, né? E aí os dois abrindo a caixa, sabe? E eles têm uns traços ainda da coisa mais rústica do século XVIII. 17, né? Perdi.
Eu acho que é 18.
18. Então eles estão no século 20. Ai, gente, século 20, não é 19, não. Século 20.
É, 200 anos depois.
Não, o século que eles estão agora é o século 20. 18 é que a Claire e o Jamie estão.
Não, então, mas é que eu botei o século 19 no meio do caminho que não existe, tá errado. E nem tem um século. É, século 20.
Gabi, isso que você falou nas roupas me lembrou uma entrevista que teve uns bastidores. Entrevista não, é um bastidor que teve da Sophie e o Rick, a Cat e o Sam. Que a Cat pergunta se eles estão empolgados, se ela tá empolgada pra, tipo, um mullet pra usar. E a Sophie diz que ela tá empolgada pra não ter que usar mais espartilho. E, cara, faz todo sentido
com
o que você tá falando das roupas mais confortáveis.
Uhum.
Nossa, com certeza.
Ai, gente, olha, eu tenho que dizer que eu adorei a caracterização deles, até da franja da Bri. Eu sei que teve muita gente que odiou, mas, cara, eu
Jura?
Entrei nessa, me convenceram. Nossa, o pessoal do grupo odiou a franja da Brianna. Falaram
gente,
super
não
mal.
Odeiem,
eu mas
lindo.
Eu gostei.
Cara,
eu gostei,
tá muito
eu
fiel.
Eu acho que combinou, tá muito fiel à época. E
exato.
Um cabelinho assim, sabe? Um rabinho, sabe? Despretensioso. A única coisa que eu não entendo realmente é a textura do cabelo dela que muda magicamente quando ela tá no século adiante. Mas até aí tudo bem, ela deve ter feito uma escova.
O quê? Do cabelo?
Ah, a textura é porque aquele final dos anos 70, início dos anos 80, era muito escova, Ana. Aí
escova,
muda mesmo.
Gente, todo mundo
a Claire com aquele
hoje.
Capacetão e tal. Dos anos 70, que o cabelo escovado assim ficava bem, bem armado. É a mesma coisa o cabelo da Brianna, eu acho.
Aí eu amei, até, cara, tá. Tudo. E aquela roupa confortável, sabe? Um sapato confortável. Gente, eu fiquei pensando, porque eu sou uma pessoa que gosta de roupa confortável e um sapato confortável.
Eu também.
Eu falei, eu acho que eu me coloquei naquele lugar e naquele momento. E o Roger todo arrumadinho de camisa social, gente. Bobeiras que eu adorei, amei.
Não, mas
amei,
eu também reparei
muito.
Tudo nisso, o Gabi. Eu tive o mesmo sentimento que você teve. De ver os dois ali. E automaticamente eu já gosto muito mais deles quando eles estão nesse século. É impressionante.
Verdade.
Chega no futuro, eu já gosto deles mais.
É, muito legal.
Parece que eles estão mais à vontade, sei lá.
É, porque, cara, é o lugar deles, né?
Exato,
sim,
é isso que eu ia falar, que bom
deles,
que é natural.
Né?
Bom, e aí quem entrega a caixa é a Fiona. Gente, amei que a Fiona tá lá. Não, eu amei que a Fiona tá lá e, pelo que eu entendi, eles já tinham recebido a caixa há muito tempo, né?
É, ela fala que tá há 200 anos no banco, né? Dentro de um cofre.
Então, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Aí eu não sei se eu tô viajando muito também. Que lá atrás, a avó da Fiona, ela já sabia das viajantes. Inclusive, ela era uma das... Ai, sei lá, daquelas sacerdotisas lá, não sei o quê. A Fiona depois fala pro Roger e pra Brianna que ela sabe dos viajantes do tempo. Não tem um lance assim?
Uhum.
Então, sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi a Fiona pegando a caixa? Será que ela já não tem essa caixa há muito tempo? Muito doido isso, hein? Tipo assim, antes assim do Roger e a Brianna viajarem, antes de Claire aparecer, antes de tudo, será que essa caixa já não estava lá? Porque assim, a caixa é de 200 anos para trás, né? Então, ela já estava ali há muito tempo. Só que, gente, eu achei, eu sei lá, eu comecei a pensar isso, deu uma pirada e eu achei muito legal. Mas, assim, não diz nada sobre isso no livro, não diz nada sobre isso em lugar nenhum. Mas eu fiquei viajando nisso.
Gabi, eu já tive outro pensamento, porque quando eu vi essa cena, eu lembrei do que eu pensei quando eu li o livro. Primeiro que uma coisa me chamou a atenção, que essa casa, essa caixa estava com reverendo na época. Quando eles... É a Fiona que entrega ali, quando o Roger e a Bri estão lá. Só que a Fiona fala que entregar uma pessoa do banco entregou há uns anos atrás, que não tinha mais as recomendações que tinha na carta, mas a pessoa passou pro reverendo as recomendações, que só era para abrir no nome da pessoa que estava na caixa. Aí eu lembro até uma coisa que me marcou no livro, que pergunta assim, que pessoa é essa? Aí a pessoa fala assim, ah, eu não lembro. E isso me acendeu o alerta. Eu falei, caraca, essa pessoa que entregou o livro deve ser algum viajante, não sei o quê. Alguém que sabe. Eu lembro, isso me chamou muita atenção na época. Mas o que me chamou a atenção, principalmente na época, é essa caixa estar nas mãos do reverendo. Porque quem trocava informações sobre pesquisa de antigamente com o reverendo era o Frank. E nessa caixa aí, tava aí Jamie Alexander Ian... Fraser Mackenzie, tem o Fraser, e a gente sabe lá no livro 3 que teve troca de cartas do Frank pedindo pro reverendo pesquisar Jamie Fraser, entendeu? Eu lembro que quando eu li isso do livro, eu falei, caralho, será que o reverendo sabia alguma coisa? Será que o Frank sabia alguma coisa dessas cartas? Porque, querendo ou não, nesse baú tá todo o futuro da Claire e do Jamie, né? Que o Roger e a Bri não conhecem, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
E... outra coisa também que eu fiquei pensando quando eu li essa cena, eu falei, cara, foi muito fácil o Roger e o Jamie combinaram, não? Pra gente saber o que se passou, vamos combinar aqui os livros. Por que a Claire e o Jamie, lá no livro 2, não pensaram em algo assim? Tipo, Jamie, se tu sobreviver, vamos pensar numa forma de tu me comunicar que tu tá vivo? Não teria poupado tanta coisa pra gente, sabe?
Nossa, seria muito mais fácil. Ele mandava assim, Claire, eu não morri.
É, mas aí não ia ter 10 livros, né? É tipo aquela piada do Breaking Bad, né? Tipo, se aquela história se passasse na Inglaterra, o seriado ia ter 1 minuto. Mas enfim...
Por quê?
Eu gostei bastante dessa cena.
Então, mas isso é um pouco dentro dessa minha viagem que eu tô falando aí, que a caixa chegou bem antes, que, né? Então, tipo assim... pode ser que eles já sabiam desse tudo que ia acontecer, mas tinha que deixar fluir. Agora eu não sei, Vilma, eu tô pensando ainda no que você falou. Imagina se o Frank tinha essa caixa, sei lá, o conteúdo dessa caixa, e ele sabia que a Brianna ia viajar, ia voltar, sabe? Ai, sei lá, é muita loucura.
Não, é muita loucura, mas dá margem da gente ficar viajando mesmo. Porque até no livro diz que acho que tinha uma carta com as instruções e essa carta meio que se perdeu no tempo, né?
Sim.
Parece que tinha alguma coisa mais talhada na caixa, que tinha sumido, tinha mais coisas.
Exatamente,
né?
Exatamente. Tinha mais algumas coisas.
Eu lembro.
Enfim, mas o que importa
olha, eu acho isso sensacional. Eu lembro que quando eu li a primeira vez e eu vi que eles estavam lendo cartas que a Claire e o James escreveram Ai, eu achei assim. Incrível. Incrível, incrível, incrível essa ideia.
Foi muito bom. E é isso que eu ia falar, que o importante dessa caixa, além de linda, além de ela talhada na madeira, que provavelmente foi o Jamie que fez, é várias cartas, gente. Uma caixa cheia de carta dentro, escrita pelos dois, arrumadinha. Gente, achei tão fofo, tão delicado, tão maravilhoso.
Ah, é maravilhoso mesmo.
E eu gostei muito dessa ligação que eles fizeram, da Bri e do Roger, lendo as cartas, né? E pelas cartas, contando o que, que aconteceu lá no Tower City. Aliás, Vi, você tá vendo que eles estavam perto da portinha que escaparam? Que a explosão foi só no consultório? Eu olhei.
Porque o meu comentário no episódio passado foi justamente, eu espero que tenha uma cena mostrando eles saindo da sala, porque no episódio passado terminou com eles próximo do menino, mas não, começou mostrando que teve uma cena do Jamie botando a Murdina e o cara pra fora, e ele também saindo do
e a Claire, né, como sempre, a última a ficar lá, tem que vir o Jamie carregar ela, porque ela ficou lá hipnotizada, vendo o desastre.
Coitada, vendo, meu Deus, vai explodir todos os meus recipientes de vidro, todas as minhas ervas.
Ai, coitada, eu fiquei com dó também.
Ai, gente, foi muito triste.
Um comentário bem aleatório. Cara, essa explosão, essa dublê, ficou, deu muito pra ver que era uma dublê pulando, sabe? Com a peruca assim da Claire mal colocada. A dublê caindo. Aí eu falei, ai, gente, por que não refilmaram essa cena? Ficou muito feio.
Ai, eu não achei, cara, não, nem reparei, juro.
Eu também não reparei. Ai,
que isso, Vi? Você tá muito, muito detalhista.
É, eu tô meio chata com esse episódio.
Caraca,
enfim,
eu não reparei, eu achei tão legal, tipo, eles pulando, setentão os dois, viu, gente? Setentão pulando.
Ai, eu gostei.
Gente, depois, nessa hora que tem o incêndio, quando começa, né, o incêndio, eu fiquei com os olhos cheios d'água nessa parte que a gente vê que eles estão tentando ali apagar tudo e do nada eles percebem que o Jamie vendo, né, que não dá pra fazer mais nada, eu fiquei com os olhos cheios d'água, assim.
Eu fiquei com muita dó.
Foi muito triste essa cena.
Eu fiquei com muita dó desse fogo todo. E, assim, eu acho que deve ser uma das grandes tristezas, deve ser essa de perder tudo no incêndio, assistindo. Cara, imagina, a gente que vendo aqui, que é uma, né, uma ficção, uma série, já ficou triste, eu fiquei assim, poxa, tadinhos. E nessa cena, a cara do Jamie e da Claire, quando eles param, dá tanta dó, porque, tipo assim, primeiro vê que não tem mais jeito, né? E depois, lamentando, mas ele se lembra da notícia do jornal, e aí daquela coisa, tipo, que merda, mas pô, a gente não tava lá, não foi dessa vez.
Eu acho legal quando a Claire fala, né, que, ai, malditos jornais, sempre dão as notícias erradas.
Ai, não gostei dessa parte, pô, Claire, falando mal de jornal.
Ah, Gabi, pelo amor de Deus.
Nossa, eu
Gabi tá gatilhada
muito na hora. Gatilhei real.
Não, tem que falar mal, é fake news. Não, no jornal tem que dar a notícia correta, tá certíssimo, tem que reclamar mesmo.
Ô, gente, só pra
naquela
quem
época
tá
já tinha fake news.
Só pra quem tá ouvindo e não se tocou, o incêndio, na notícia que a Bri achou, acontecia dia 21 de janeiro. Na série, eles não dão a data, mas no livro, o incêndio aconteceu dia 21 de dezembro, na verdade, um mês antes, entendeu?
É, o jornal é que era de janeiro e o ano acho que era 78, não tinha um negócio assim, o ano... Ou o ano tava borrado, eles não tinham certeza do ano.
E, algo assim.
Era 1770 e alguma coisa, que o último número era borrado.
Eu lembro que no livro mostra a parte daí que eles estão editando o jornal, é que o cara, ele erra a data da notícia, só que não tem como imprimir outra. Porque lá eles usavam os moldes pra fazer, né? Daí o cara fala assim, ah, eles morreram mesmo.
É,
eu falo bem assim, ah, estão mortos mesmo, tipo, deixa assim.
Eu acho que é o epílogo do livro, por sinal, né, Ana?
É muito legal.
E aí, cortando de volta pro Roger, cara, o Roger comemorando e rindo da cara da Brenda, que foi o fósforo dela, que tacou fogo na casa, e ainda fez uma piada, que eu amei, que o século XVIII teve sorte de ter
sobrevivido
a ela e a Claire. Eu amei.
Olha, eu vou dizer que eu fiquei igual a Bri no começo, quando ele começa a falar, eu tipo, pô, Roger, que piada é essa? Só que aí depois eu entendi, eu falei, ah, não, realmente, cara, ela antecipou, fez com que antecipasse e eles não morressem, né? Uhum. Tem gente que, a Diana muitas vezes fala que não muda muita coisa, mas eu acho que isso é outro fato que foi mudado graças à intervenção deles, né? Um fato pequeno que fez diferença, que mudou mesmo os acontecimentos.
Mas vocês acham que muda? Porque pra mim, eu nunca tinha achado que tinha mudado. Pra mim sempre foi exatamente o mesmo evento, né? Só que tipo, já tá tudo, né, misturado, já tá tudo entrelaçado. Só que teve o erro das datas. Vocês acham que mudou?
Não. Eu acho que mudou. Até porque tem outros acontecimentos mais pra frente, por exemplo, do livro 9, que eu tenho a... Eu não tenho certeza, tá, gente? Mas eu tenho a sensação que eles mudam pequenas coisas. Como a Clara explicou em livros anteriores, né? Que coisas pontuais do passado, que ela, a interferência dela ali pode mudar. Isso é uma coisa que eu acredito que mudou, mas a gente não tem como ter certeza, né? É,
ah, se foi, então é, ótimo, né?
Minha.
Santo fósforo.
Uhum. Verdade. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês duas e pro ouvinte, aproveitando essa cena. Vocês teriam a força de espírito de não querer ler todas as cartas de uma vez e esperar?
Jamais!
Cara,
ah,
eu acho
que bom,
que eu
sou só eu.
Eu acho que eu iria. Apesar de no começo eu ia ler mais assim, umas três de uma vez, eu ia olhar e eu ia querer, porque o lance da briga, ela quer economizar as cartas. O que eu não teria é o sangue frio da história lá do... Que a gente vai ver pra frente da história do... Do como é que é? Da Gruta do Espanhol. Muito ruim de eu não ir lá ver.
Gente, eu ia ler tudo de uma vez. Não tem essa história de... Ai,
lógico.
É como se... Cara, as cartas vão continuar lá. Qualquer coisa é só ler tudo de novo. Cada vez que sentir saudade,
não,
ler tudo de novo.
Não, e outra coisa. É prudente você ler tudo de uma vez. Você não sabe se na próxima carta vai ter uma coisa muito importante. Porque as cartas não estão numeradas. Não tá falando, tipo, comece por essa carta. Ela pega uma carta aleatória, entendeu? E são muitas cartas. Pode ser que tenha uma coisa muito importante que ela tem que ler logo, que ela tem que saber logo, sabe? Uhum. Ai, só em...
Não, mas se tivesse alguma coisa que ela tivesse que saber logo, ela ia botar no começo, que foi a primeira carta lá do incêndio. Ó, tamo vivo, tá tudo bem. Por enquanto.
Ah, mas vai saber.
Aí,
eu não contaria com a sorte.
Ai, gente, mas era muita carta, cara. E tinha até uma balinha lá de...
Mas não importa!
É, quando a gente lê livro da Diana de 900 páginas, o que são um baúzinho com mais 100 cartas, talvez?
Nossa, eu quando eu conheci a Outlander, eu li tudo em um mês, 8 livros.
Não é isso, eu também. Eu jamais eu ia conseguir guardar, ia ler tudo de uma vez só.
Eu não li 8 livros, porque no meio dos 8 livros tinha o livro 5. Ai, meu pai, aquilo sim foi um desafio,
é.
Meu Deus.
Mas, gente, voltando lá à cena dos Frasers, né, olhando tudo que restou do incêndio, tentando buscar o que sobrou, ai, que tristeza.
Eu achei...
Eles abrindo ali as coisas e a Claire pegando umas roupinhas, o Jamie conseguiu recuperar o tartan dele, que não queimou, glória a Deus.
Eu acho que é tão difícil a gente ver uma cena tão vida real, assim, em filme e série, tipo, depois de um incêndio, ver as pessoas vasculhando o que dá pra recuperar, né? Eu achei legal essa cena, não é uma coisa
não,
muito
comum.
Não,
e vou te falar, até aquelas madeiras, assim, que ficou igualzinho carvão, ficou tão igual
com
carvão.
Com certeza.
E eu falei, caraca, que coisa realista, porque a casa é toda de madeira, né? Ai, deu muita dó. E eu achei legal que eles acharam esse negócio, esses achados afetivos, né? Porque o que é mais importante para a Claire? Todas as coisas dela de medicina. E o livro dela de medicina estava lá intacto, praticamente. Então, e o que era mais importante para o Jamie? A raiz dele escocesa. E aí... Debaixo daquela. Porque eles tinham um fundo falso. Só que, pô, podia ter mostrado as armas do fundo falso também. Porque lembra? Aquele fundo falso era cheio de espingarda. Mas aí só mostrou o tartão dele lá. Nossa, o tartão lá intacto também. Eu fiquei aliviada junto com o Jamie, eu confesso.
Ah, eu também. Eu fiquei super feliz quando ele abre assim a caixa e pega.
Gente, depois eles estão lá conversando, né? Só que eu vou ser sincera, eu não entendi essa conversa do Jamie com a Claire. Tipo assim, bonitinha, mas. Cara, você tá lá no meio dos escombros da sua casa, acabou, tá tudo virou carvão. E aí você vai perguntar, ai, o que que é isso que faz você não desistir de quando alguém te pede ajuda? O que tem a ver isso com a cena, gente?
Eu achei que fez um pouco de sentido pra, tipo, aquilo, ah, a gente não vai desistir, ah, você não desiste, eu também não vou, sei lá, vamos construir uma casa
pode
nova.
Pode ter sido isso.
Gente, eu não prestei muito tanta atenção nessa cena, porque o Sam tá muito perfeito na hora que ele tá falando ali com a Claire. Eu tô muito... Olha, a temporada passada eu tava rogerizada, esse ano eu voltei a ficar jamesada como eu era nas primeiras temporadas, porque pra mim parece
eu
que
também.
Todas as cenas o Sam tá muito lindo e ele tá mandando muito bem. Eu só consigo ficar olhando
também,
pra ele,
viu,
ai meu Deus, como ele tá lindo.
Não, mas pelo visto os roteiristas e os diretores também, né? Porque essa cena... Assim, em questão de roteiro, serviu para um total de nada. Mas, assim, pela atuação e pela beleza, realmente. Agora, gente, a pergunta que não quer calar, vamos falar polêmica, hein? Vamos falar dessa camisa do Jamie impecavelmente branca, depois de um incêndio que aconteceu depois que eles pularam... De uma explosão que aconteceu depois que ele levou uns socos, que tinha sanguinho na boca. Vamos falar desse milagre do Venice do século XVIII?
Gabi, e depois que eles estavam revirando tudo o negócio que estava carvão.
Depois que reviraram,
carvão,
gente,
tudo...
carvão. Quem já foi em qualquer churrasco? Você olha para uma churrasqueira e já fica com uma fuligem. Camisa branca e passada. Parabéns.
Tava bonita mesmo.
A produção não deu nenhuma disfarçadinha, assim, passando alguma coisa.
Gente, eu
olha,
chocada.
Eu não tinha reparado nisso, mas de verdade.
A hora que ele aparece lá com aquela camisa branca, eu falei, não, gente, sério, uma fuliginha podia, cara.
Ele Ai. Tava impecável. E o cabelo, né, o cabelo também não se mexe, sem um
frizz,
né?
Ah, o cabelo também.
O Jamie
é um
não
laqueiro,
tem frizz.
É o laqueiro do século XVIII, gente. A Claire também não tava suja de nada, tava com a pele linda e impecável, só que pelo menos ela tava com um casaco escuro, então não dá pra disfarçar. Agora a camisa branca foi foda.
Bom, gente, voltando à cena, tem a parte que o Ian chega pra falar com o Jamie e ele entrega o retrato do Willy, né, que também se salvou no incêndio, dá pro Jamie e... Aquela coisa, ele fala de uma forma não muito direta, mas deixa assim explícito que ele sabe que o Willy é filho do Jamie, né? Quando o Jamie diz. Aliás, quando o Willy fala, ah, você deve ter orgulho dele, tio.
Lindo
e o Jamie
cena.
Já olha pra ele com uma cara tipo, hã? E eu achei essa cena tão legal, porque o Ian é isso, né? Ele não constrange o tio dele.
Nunca.
Ele fala,
verdade.
Deixa claro que sabe, ele fala assim, ó, eu sei, né? Eu sei, eu entendo. Mas eu jamais vou contar isso pra ninguém. Nossa, e ali o Jamie aproveita pra desabafar com ele, né? E falando que ele não, o Willy jamais pode saber a verdade. Nossa, eu gostei muito dessa cena.
E é muito bom que o Jamie pergunta como é que ele sabe, né? Aí o jovem Ian fala que é porque ele é teimoso e sem papas na língua, que ele definitivamente é um Fraser, porque ele lembra o tio e a mãe.
Então, ah, eu amei que ele lembrou da Jenny. Amei.
Exatamente, porque isso é uma declaração de amor também que ele faz, né? Que ele olha aquilo ali que... Gente, e como o Jamie e o Jovem são tão ligados, gente, a relação deles é tão, tão, tão linda.
É linda.
É linda. Eu linda amei demais. A sutileza dessa cena, que é quando o Jamie ele pega o retrato... É como se ele guardasse ali e tentasse mudar de assunto, assim, quando o Ian tá falando, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando o Ian diz que é uma pena o Willy ter voltado, tipo assim, que de o Willy não ter voltado, é como se o Jamie não se aguentasse. Ele mesmo volta ao assunto falando assim, ah, eu vi ele de novo, sabe? Tipo, de Jamie querer... Por mais que ele tente esconder pra não dar bandeira, ao mesmo tempo ele quer falar orgulhoso do filho dele. Eu achei, assim, de uma sutileza muito bonita essa parte.
E o olho dele cheio de lágrima, né? O olho do Jamie
Verdade.
Na hora, se assim, ele fica muito
Cara,
emocionado.
Sam tá tudo.
Tá perfeito, né? Tá tudo. E,
não,
gente, uma coisa que tá acontecendo muito nessa temporada é que eles estão falando muito de Na Festa de novo.
Cara, eu ia falar
é
isso,
verdade.
Gente. Se alguém tinha reparado que a gente fez um trabalho de promoção do podcast, a gente botou vários publis nessa...
Tem
eu
vários
amei que
no nosso podcast.
Eu ia falando de Na Festa. E eu acho bom falar mesmo,
é
porque isso é uma coisa que faz parte, é muito fofinho, que é realmente pra gente ficar aí. Pra quem não sabe, impossível, hein, gente? Mas pra quem não sabe, de Na Festa é Não Se Preocupe em Gaélico. Gaélico escocês.
Uhum.
que batizou nossas redezinhas e o nosso podcast nasceu daí. Muito legal.
Uhum. Eu fico toda boba quando eu vejo eles falando de Nafesh. Parece que estão falando da gente.
Né? Nos livros uhum. e na série, é muito emblemático.
Eu amo. Aliás, gente, outra nota positiva pra essa temporada, que, né, que todo episódio tá tendo um gaélicozinho lá, que a gente sempre gostou.
Ah, é verdade.
Sim. Continue assim, quero
mais.
Ah,
eu tô amando.
Aliás, deve ter mais, hein, porque agora que eles vão pra Escócia, tomara, se eles conseguirem chegar, né? Vamos saber depois. Mas aí deve ter, tomara que tenha bastante gaélico perdido lá também.
É mesmo.
Ai, mesmo.
Agora, gente, é a Lizzie, que no final das contas virou um personagem interessante, né? Nossa, eu lembro que eu tinha um ranço dela.
Nossa!
Mas foi fofa, levando
Você mudou mesmo, hein, Gabi?
Levando o Charlie. A Gabi foi sequestrada, aqui tá um clone.
A Izzy meio que tá fazendo o papel da Emmy McCullough nos livros, porque a Izzy fica em Fraser's Ridge, só que como a Izzy tem o trisal dela... É, a Izzy não, a Lizzie, né?
Ai, gente, como eu não aguento essa história.
Como a Lizzie tem o trisal dela, ela mora um pouco mais afastada, né? E não tem aquela mãe que na temporada passada o Roger tava ajudando?
Ah, sei.
Ela casa com o cara e ela fica lá em Fraser's Ridge, entendeu? Então meio que ela que fica tomando conta de Ridge com o marido dela. Então a Lizzie tá cumprindo esse papel. É, essa cena... Sim, essa cena dela é pra enfiar uma faca no nosso coração, essa cena dela com a Claire, pra mostrar que eles perderam tudo mesmo, tipo, caraca, eles não têm roupa, eles não têm nada, e ainda por cima ela gira a faca falando, olha, a gente não achou o Addison, porra, meu Deus do céu, e de parar pra pensar que, cara, eles perderam a casa toda, e meio que a Lizzie é a única filha, entre aspas, da Claire que sobrou, né? Porque a Claire tinha a Bri, né? É, ela tinha a Malva já como uma filha, pelo menos nos livros, talvez
a
na
Marcia
série não mostre
também.
Tanto isso. É, a Malva, a Marcia ali que foi pra longe com Fergus, né? E agora só ficou a Lizzie ali. E daqui a pouco ela vai ter que se despedir da Lizzie também, né? Enfim.
Exatamente. Uhum. E aí, gente, a coisa mais louca dessa série é que no final quem vai tomar conta de Fraser Reed vai ser a Lizzie. E os gêmeos, que, tipo assim, em algum momento eles foram ladrões. Ali, que não, em algum momento não teve juízo. É essa galera que vai tomar conta da Fraser's Ridge. Oremos.
Liz e seus dois maridos.
Ah, e ela já tá grávida de novo, né?
Sim.
Ah, minha filha. Eu não sei nem se eu posso falar isso.
É dois, né, mana? É dois.
Ai, meu Deus. Ai, gente,
ali,
é um absurdo.
Ali é
absurdo,
frenético, ali o amor não para.
Ai, coitada da Lizzie. A gente mal dá conta de um marido só. Imagine dois, gente, pelo amor de Deus.
Ai,
dois maridos para dar trabalho.
Guerreira demais. Guerreira demais. E a próxima cena é a cena que finalmente o Arcbug, né, o Sr. Bug, vem conversar com o Jamie.
Aliás,
e
gente,
o Jamie quer saber de tudo.
Esse ator, Hugo, é o Hugo Hugh Ross. Ele arrasou.
E
a aparição dele foi tão forte que a minha impressão é que ele dominou o episódio todo. Que ele falando daquele jeito paradinho, quase sem se mexer, mas, gente, ele entregou tanto ali.
Gente, é uma pena que nas duas temporadas ele mal apareceu, né?
Gente, eu acho até esse ator uma boa escolha, ele entregou bem nas cenas, no close, no rosto dele, mas eu não consigo comprar ele quando ele começa a se mexer, porque esse ator, ele tá sempre ali, uns tremeliques, quando ele vai andando, assim, parece...
Que ele é bem velhinho, né?
É, já mostra que a idade tá afetando, enquanto pra mim o Ark, apesar de nos livros ele ser descrito já como um homem de idade avançada, mas ele é muito ágil, ele é o braço direito do Jamie, ele que toca a fazenda. E de todo aquele medo quando dá essa treta do Ian, eu tenho o Ark como um homem letal, entendeu? Eu tenho medo, assim, da agilidade dele.
Então, mas eu não acho que na série ele é uma pessoa perigosa, entendeu? Porque, na verdade, tipo, o único erro deles foi esse furtinho desse ouro aí, né? Ele não é uma pessoa perigosa. E com o Jamie tava tudo certo na hora que o Jamie falou pra ele ir embora.
E realmente, o Art, ele não é um homem perigoso nem nada. Só que ele tinha essa questão muito pelo orgulho, porque ele sabia que o Hector tinha roubado todo o tesouro e ele queria pegar o tesouro de volta. Ele precisava daquele monte de tesouro, ele e a Mordina? Precisar não precisava, mas ele foi aos poucos pegando tudo mesmo. É porque na série não mostra, mas no livro tem outras situações, né? Que ele vai lá e fala com a Jocasta, né? E a Jocasta não sabe quem foi que falou com ela, é um bafo.
E nesse confronto do Jaime e do Ark, eu gostei muito na série, que fez muito sentido ele falar sobre todos os juramentos que ele fez e no final ele vai considerar o juramento que ele fez para a esposa dele. Eu achei que fez sentido porque na série não foi bem construído o relacionamento do Ark e da Mordina, enquanto nos livros a gente vê que eles são o estilo Jaime e Claire, eles só têm um ao outro, eles não têm filhos, eles já passaram por muitas coisas juntos e eles se amam mesmo, assim. Então eu gostei dessa conversa.
Nossa, eles se amam demais, demais. Tanto que até o Jaime fala que a única coisa que importa na vida do Ark é a Mordina, né?
Exato. É por isso que eu fiquei... é um plot que eu gosto muito nos livros e eu fiquei muito triste, assim, quando aconteceu. E na série não me impactou, porque os personagens não tiveram muita construção, então...
É uma coisa que no livro a gente sente muito quando toda essa tragédia acontece, porque a senhora Bug tá sendo, e o Art estão sendo falados sobre eles desde o livro 5, né? Eles são muito presentes ali no dia a dia e tal. O Art mesmo mal apareceu na série.
Verdade. Então... Sendo que ele que era o cara que tocava a fazenda, principalmente quando o Jaime não tava, né? Ele que era o primeiro homem do Jaime ali pra tudo, era o Ark. Eu gostei dessa cena também, que ele e a Mordina conversam depois que o Jaime expulsa o Ark ali, né? Porque meio que foi a primeira vez que eu... primeira vez não, uma das poucas vezes que a gente viu mesmo a Mordina dos livros, que é aquela mulher prática, ágil, que fala, não, agora é a nossa vez, vamos fazer, porque nos livros ela é assim. Nos livros foi ela que matou o Lionel, viu, gente? Não foi a massa ali. O Lionel vê um lingote desse de ouro e ela acaba tendo que matar ele com medo de ele falar pro Jaime. Então, tudo nessa conversa do Jaime com o Ark, a gente descobre nessa parte, assim, dele e, enfim, da Mordina.
Não, e nessa cena aí, a Mordina, ela fica, na hora que ela tá falando com o Ark, parece que ela é bem aquelas vilãs de novela, né? Dá quase entender, assim, rapidinho, que ela que manipulou ele pra ele fazer tudo isso e tal.
Sim, fica parecendo que se não fosse por ela, ele nem fazia questão de voltar pra pegar o ouro, né?
Mas eu nunca também achei que o Sr. Bug era uma pessoa perigosa. Ele é uma pessoa lá, o braço direito do Jaime, eles fazem tudo por eles. E assim, gente, ele nunca fez nada de errado ali, tá bom? Só furtou isso daí.
Então, por isso que eu falo, assim, eu acho que o Jaime tomou uma péssima decisão. Não precisava ter expulsado os dois de lá, sabe?
Não, precisava. Foi um exagero.
E outra, o Jaime abre a boca pra ficar falando de ladrão. O Jaime já roubou tanta coisa também.
A própria senhora Bug fala,
gente, quem é o Jaime,
né,
pra apontar pra alguém?
A gente já viu muita coisa, sempre olhou pro outro lado. Tipo, quando chega a nossa vez, não olha. Olha, realmente, o Jaime, você errou.
Soou um pouco como ingratidão, né? Essa expulsão deles, assim, de tudo que eles já tinham feito. Tudo bem que o Jaime quis ser justo, mas foi bem ingrato, né? Todo o serviço que ele já tinha prestado, enfim.
Justo vírgula, né?
Exatamente.
Justo
esse lado, não fico do lado.
Justo com a safada da tia dele, que roubou
justo
tudo?
Com quem?
Ou com aquele filho da mãe daquele príncipe que só fez merda?
Ai, gente. Mas voltando ao Oscar, a cena seguinte foi da morte da Mordina, né? Que foi ali fantasiada de Ark Bug. Eu acho que como eles perderam todas as roupas, ela também perdeu as roupas dela no incêndio, teve que vestir a roupa do marido. E o Ian acabou confundindo ali, dando a flechada, né?
De tanto...
Ai, gente, ó.
Flechada do teu
olhar. Eu só quero falar que nos livros é interessante essa parte, porque quando o Jaime descobre tudo e depois o Ark vai embora, eles ficam, né, naquela coisa, tipo, ah, ele vai voltar pra buscar o resto. A gente tem que descobrir aonde que é o esconderijo, onde que tá escondido. E o Ark teve a brilhante ideia de guardar o tesouro no esconderijo onde a porca branca mora. Que é uma porca que é um demônio. Todo mundo tem medo dela. Ninguém se aproxima dela. E é o melhor lugar pra você esconder um tesouro. Oi?
Melhor guardiã. Que ninguém tenha ousadia de se aproximar da onde ela dorme.
Sim. Tanto que ele sempre esperava a porca sair pra dar uma volta. Aí ele ia lá e pegava mais um ourinho.
Verdade.
Daí acaba acontecendo a merda, né? De dela atirar no Jamie, o Ian vai lá e dá uma flechada, mas na verdade não era.
Agora, gente,
o Ark, né? Era
por que que a Mordina resolveu vestida de Ark ali, no meio da noite?
Porque a Diana Gabaldon quis.
É, só, não faz só sentido mesmo, né? Porque tava se escondendo de quem ali?
Faz sentido ela vestir as roupas do marido de perder tudo no incêndio, mas não faz sentido ela botar até o chapéu. Pra que botar até o chapéu?
Mas ela morava na e casa eu... grande? Não, cara.
Deixa... Sim.
Não,
não eles moravam na sim. casa. Não era na casa?
Não, eles ficavam lá, mas eles não moravam lá. Eles tinham a casinha deles. E assim, ela perdeu a roupa dela e ele não perdeu a dele? Faz o menor sentido.
É porque ele amava muito ela e falou, toma, meu amor, fica aqui quentinha, que eu vou ficar no frio.
É, não, e queimou só a roupa dela.
Ai, gente. Enfim, não sabemos, não fez muito sentido mesmo, não sabemos.
Bom, eu só sei que a senhora
Bundy
morreu.
Morreu.
Em seguida, a gente tem a cena da conversa do Ian com a Claire. O Ian muito triste ali, dizendo que não adianta o que ele faça, não tem mais como voltar atrás. Porque, novamente, na série não tem essa construção, mas a senhora Bug cuidava de todos ali. Ele fala que ele amava ela, que ela amava ele. Era uma pessoa que cuidava de todo mundo, né? Fazia tudo pra todo mundo. Então,
ela era tipo a mãezona de todo mundo.
Exato. Pra mostrar ali o pesar... Eu gostei que nessa temporada estão lembrando que todo mundo é católico, que na cena o Ian tá com um terço na mão, tipo, rezando ali pela alma dela, né? Eu achei legal.
Aliás, o Ian tá tão... Ele é um dos personagens melhor construídos no livro e na série de TV, porque ele é a junção perfeita do escocês imigrante que tem a vivência da América e é um índio. E ele tem todas as crenças, ele fala todas as línguas, e tudo muito bem misturado nele, né, cara? É muito impressionante. Porque ele é aquela pessoa que você olha de longe, só não é mais um índio, porque ele é louro de olho claro, nem lembro. Mas ele é branco só que ele tem todas as roupas, os vestimentos, o estilo todo do é o Mohawk lá.
Verdade.
Pois é.
Obrigada. Em seguida, a gente tem a cena da Claire preparando a senhora Bug, né? Enquanto ela conversa com o Jamie. E como vocês estavam falando, né? Que foi injusto. E o Jamie chega a falar, por que eu não deixei eles levar? E por que, né, Jamie? Por quê?
Por que, Jamie? Um ourinho que não faz falta nenhuma, nem precisa.
Também pergunto.
Quer dizer, não faz falta. Depois ele usa, né? Que não vale nada também, safado. Pô, Jamie. Não é seu dia aqui hoje.
Usa, deixou de herança pro neto no futuro.
Então, é isso que eu... Gente, é muita hipocrisia. Muita hipocrisia.
O Jamie iniciando a previdência privada aí. E aí agora é o funeral, né, gente? Senhora Bug morreu, ninguém gostou. Tipo, o Ian tá cheio de remorso. Jamie e a Claire tão muito triste. Tá todo mundo muito triste, porque ela era uma pessoa muito querida lá, né?
Uhum.
Sim.
E inclusive eles estão ali comentando que ela agora é a nova guardiã do cemitério, porque a última pessoa que morre é a pessoa que guarda o cemitério, né? E quem era a antiga guardiã provavelmente era a Malva.
Verdade.
Né?
Gente, na hora que o Ark Bug aparece, que ele pede pra Claire cantar. Gente, pra mim essa parte foi tão triste nos livros. Eu chorei tanto e na série, tipo. Não me impactou. Na verdade, eu só consegui prestar atenção no Jamie quando ele começou o discurso dele, porque mais uma vez ele tava lindíssimo fazendo outro discurso.
Tipo, que se dane a senhora Bug que morreu, né?
Tá difícil,
né,
Vilma?
É tipo, a minha atenção totalmente dispersa. Mas, tipo, eu vou reclamar muito desse plot, porque eu lembro, assim, de lendo o livro, que. Ah, o Sr. Bug vai ou não vai aparecer. Eu lembro no livro de eu ficar apreensiva, porque o Jamie, antes mesmo da conversa do Sr. Bug com o Ian, de falar que, tipo, que vai voltar pra ele quando ele tiver algo que dê pra matar, o Jamie já tinha essa noção. Ele já achava que o Sr. Bug poderia querer se vingar matando a Claire, porque a Claire é uma esposa. E a Claire também ficou assim meio cabreira com isso, sabe? Uhum. Todos eles com o Archbug, de ele fazer alguma coisa. Então, eu lembro muito da minha atenção e parece assim que eu me decepcionei muito com esse plot, cara. Enfim.
Mas é porque foi muito rápido. Foi em 3 cenas e não teve todo esse tempo. Nos livros são capítulos e capítulos.
Exato,
falando sobre isso.
Eu lembro de ler essa parte toda muito tensa.
Né? E
ai,
fora
gente,
que assim, a gente já conhecia
que
o Archbug e a senhora Bug. Na série não, né? Na série eles são coadjuvantes dos coadjuvantes. Então é natural que a gente não ligue muito.
Ah, eu achei ótimo que eles respeitaram, né, o momento do senhor Archbug, né? É, que afinal foi um cara importante lá pra Reed, que sempre defendeu os dois, né? Tá sendo injustiçado aqui pelo nosso tribunal aqui de Dinacast. E muito interessante isso. Inclusive porque, tirando esses furtinhos que na cabeça do Ark eram legítimos, né? O cara nunca fez nada de errado e o casal... E eles sempre estiveram lá. Era um pãozinho, um assassinatozinho. Sempre estavam os dois lá ajudando no que precisavam, né? Todas as necessidades do casal. Então, realmente, umas barrinhas de ouro não merecia esse arruaça toda, não.
Tipo, o ouro não era nem do Jamie, sabe? Nem a Jocasta apareceu no episódio pra reclamar esse ouro. A Jocasta foi esquecida do churrasco nessa temporada. Todo o plot aí do ouro do francês. E a Jocasta nem apareceu nem nada. A gente não tá vendo nada, enfim.
É verdade. E aí no final tem um corvo, né, gente? Não sei se vocês lembram que o corvo não é sinal de bom agouro, né? E não deu outra, né? Em seguida, o Mr. Bug vai lá e faz a maior ameaça de como pretende se vingar do jovem Ian. E ele fala, parece uma assombração, parece uma alma ali já falando.
Cara, essa cena foi sinistra, né?
Foi. Não, e eu acho legal quando o Ian vai lá e se oferece, ele fala, cara, não vai ser tão fácil assim, não. Você me daria o seu cachorro?
Eu lembrei,
pra eu
lembrei
matar,
de,
né?
Do Voldemort de Harry Potter.
Por quê?
A voz, o jeito de falar, sabe? Tipo, meio sussurrando, ameaçando, tipo, vou acabar com a sua vida quando você menos esperar.
Olha, nessa cena aí foi a única cena que ele me lembrou realmente o Ark do livro, mas eu acho que porque tava em close no rosto dele ali, sabe? Porque ele não tava, tipo, se mexendo nem nada. E eu quero dizer que, apesar de eu amar o jovem Ian, eu tô muito do lado do Archbug com o contraponto que ele fez de, tipo, uou, você tá ali seu cachorro? Não. Então, ó, pra você ver isso, porque é só um cachorro, ele não é uma esposa. O Ark tem toda a razão nesse caso, né? Apesar de não ter razão nenhuma de querer perseguir o jovem Ian no futuro.
Pois é.
Gente, e eu fico besta agora, já mudando de assunto, com essas terras do Jaime, como são imensas, né? Ele mostrando onde vai ser a próxima casa deles. Cara, vai ser lá, a gente nem consegue ver onde vai ser. Lá, longe, tudo na casa dele.
Ai, é muito lindo o Fraser's Ridge, né?
Gente, essa cena eu só fiquei rindo, pensando que o Jamie não quer gastar dinheiro com funeral, porque a Claire perguntou como é que ele ia querer ser enterrado, ele, não, vai, me deixa aí pros corvos, provavelmente eu vou morrer em algum campo de batalha, não sei o quê, e ele não quer saber como enterrar ela também. Foi uma cena...
Eu adoro essa parte, porque...
É uma cena de fanservice do livro, mas eu achei meio aleatória, assim, jogada no... Entre as cenas do episódio.
Segunda cena aleatória.
Não, eu não acho aleatória, porque tem toda aquela questão dele ir pra Escócia, né? E você lembra que a Clara tinha muito medo dele ir pra Escócia e morrer lá, né? Por isso que ela toca nesse assunto. E realmente, gente, em se tratando do Jamie, se o Jamie for enterrado um dia, a gente tá no lucro.
E ele já... ele fala justamente isso, né? Que ele... E assim, vai morrer tragicamente, né? Porque... Só entra em furado. Mas eu não achei essa cena jogada, não. Essa aí até achei que tinha a ver ali, que eles estavam falando de futuro, de, né? Porque o futuro dele, gente, já tem 70 ali, tá?
Verdade.
Bom, e além disso, que eles vão pra Escócia, né, gente?
Gente, vão na Escócia. Porque afinal a guerra tá aí na porta, né? Então tem que ir, porque agora ou nunca, né?
Quem a gente ia pensar? Como a gente ia pensar, né, gente, que a gente ia voltar a falar de Lallybroch, essa altura de
campeonato,
sétima temporada.
Gente, e com esse negócio de levar o Ian pra Lallybroch, eu me lembrei de como era. E, gente, lembra? O jovem e adolescente lá em Lollybrook, louco pra ver o mundo.
Causando.
Como que ele mudou, né? O arco de crescimento dele é incrível, né? Porque ele era aquele adolescente meio rebelde da fazenda, que fugia, tipo, pra esquina. E hoje ele é, cara, esse é o jovem que a gente conhece, né? E aí eu queria aproveitar aqui e falar do John Bell, que é esse ator incrível. Ele é incrível demais, ele é muito bom. Pra quem acompanha ele nas redes, ele é completamente diferente desse jovem Ian Guerreiro. E eu fico passada como é que ele é um bom ator, porque ele é muito, muito convincente como jovem Ian. É muito legal.
Sim, a personalidade dele da vida real é totalmente diferente. Parecem duas pessoas diferentes mesmo.
Uhum. Ah, ele é maravilhoso, demais.
E aí, é bom que essa ideia de eles irem pra Escócia, o Jamie mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Que ele fala que é pra tirar o Ian, talvez pro Ian não se envolver com a guerra, né? Aproveitar pra ver a mãe e, ao mesmo tempo, pra ele não enfrentar o filho, né? No campo de batalha.
É, resolve dois problemas. Ou vai criar mais quantos, né? No lugar, né? Porque com esses dois se deslocando, a gente sempre fica preocupada.
Cara, e dava pra ver, assim, o pesar da Claire ir embora dali, né? De como ela Sim. ama que a Fraser's Ridge, assim, toda hora ela tava chorosa. E
a casa, acho que foi o primeiro lar muito dela, mal, né?
Foi o primeiro lar dela, o primeiro lar dos dois, né, juntos.
Uhum.
Gente, eu vou ser sincera, nessa altura do campeonato, quando eu tava lendo, eu já fiquei assim, ai, por que eles vão voltar? Olha que nos primeiros livros eu era louca pra eles voltarem, né, pra Escócia. Só que eu já me apeguei tanto na vida deles na América que eu fiquei assim, ai, pra quê? Tudo que eles construíram, não sei o quê. Eu fiquei meio tristinha deles voltarem pra Escócia.
É porque a Escócia é a casa, era onde a vida deles começou e tal, mas assim, é o que a gente queria. A gente queria no começo que eles se dessem bem na Escócia. Mas depois, o lar deles é em Fraser's Ridge. Foi ali que eles finalmente, depois de tanto perrengue, conseguiram se ficar quietos, construíram literalmente a casa deles, tipo assim, daquele pedaço de pau velho, virou aquilo tudo. E aí, e ali é a casa deles. Então, assim, ir para a Escócia, aqui, uma viagem lá, não era essa coisa que é hoje, né? Que já são, sei lá, 12, 14 horas de avião. Imagina aqueles navios lá ferrados. E eles já tiveram uma viagem de navio meio traumática, né? Eu, se fosse ele, nunca mais entrava num barco.
É porque fazer uma viagem dessa é realmente, eles não sabem se eles vão conseguir voltar, né? Muito penoso pra ir, muito penoso pra voltar, muito tempo.
Sim.
É, e vamos lembrar que eles estão ali na América por engano, né?
Pois é, eu tinha até esquecido.
Eles não foram de caso
segundo, assim, que a gente esquece. Mas foi um acidente.
Uhum. Isso, foi um acidente. E então é aquela coisa, né? Eu queria falar que na próxima cena, gente, eu preciso muito falar que a série, ela sempre ajudando os Frasers, né? Porque no livro, eles ficam na cabana, gente, são 14 pessoas dentro de uma cabaninha.
Verdade, Ana!
Só que na série, eles estão numa cabana que é tipo um chalé rústico chique. E eles estão sozinhos na cabana.
Uhum, inclusive eles ficam lá na cabaninha do Roger da Bri, né, já que queimou a casa deles, foram lá pra casa dos filhos.
Isso, e no livro são 14 pessoas, tipo, tem uma véia que tá morrendo, que tá doente, que fica com eles e ela morre.
A vida deles é muito glamurosa na série, cara, eles têm muito conforto mesmo.
A gente tem muito conforto, é melhor comentar. Não tô reclamando, eu quero que continue assim, com o Jamie, com os casacos, com os melhores cortes, que aliás, voltamos
não,
pra lá, pedindo
eu amei,
funeral.
Você viu, e ele tava super...
Aquele casaco do funeral, gente, a parada verde bem cortada, bem dobrada, olha, impecável.
Verdade. Impecável. Impecável, e depois quando ele vai embora, ele tá com aquele casaco dele de couro marrom, que não estragou, não queimou.
Não, é esse casaco, a produção não podia deixar estragar. Porque...
Não, o casaco é lindo demais. É que ele tá vestindo ele.
É.
É que o closet ficava fora da casa.
É verdade. Ainda na cabana, eles contam sobre... Aliás, o Jamie conta sobre o sonho que ele teve, né? E ele começa a contar, e é muito bonitinho ele falando do telefone, só que ele vai explicando, ah, é um negócio redondo, e tem um rabinho de, parece um rabinho de porco.
A história do rabinho de porco é muito bom.
E não sei o quê.
E aí remete ao card que a gente estava falando no início aqui do episódio, né, que ele sonhou com O neto, eu achei muito fofinho que no sonho dele, o neto pega o telefone para falar com o avô, falando que queria falar com o avô, porque eles eram muito ligados, né?
Verdade. Uhum. Essa cena foi a cena que a gente teve a certeza que o Jamie sonha com acontecimentos do futuro, porque naquela cena passada, ele só falou para Claire que ele sonhou com ela no futuro, porque ela estava iluminada por uma luz que ele tinha certeza que não era luz de velas nem nada, e por isso ele achava que era no futuro. Só que dessa vez a gente teve a certeza que eram acontecimentos do futuro, porque ele descreveu um telefone e ele falou da Fiona. Coisa que
é o mais importante, né?
Ele, entendeu? Então ali a gente tem a certeza que a teoria da Gabi tá certa e o Jamie é bruxo na série.
Jamie é bruxo. Agora, gente, e o Jamie que chega e fala que sonhou com a Fiona, com o telefone, com o neto, e a Claire olhando com aquela cara de paisagem, como se ele estivesse falando que foi no banheiro e voltou.
Ai, Gabi, eu também concordo com você. Eu esperava mais.
Pelo amor de Deus, gente. Não me leva um sustinho, não fica empolgada, nada?
Exato, se fosse eu ia dizer, bora meu filho, dorme, 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 pra gente, pra você sonhar com ele de novo, a gente ter mais notícias, sei lá, né?
Não, eu se fosse a Claire, eu acho que ia falar assim, Fiona, mas eu nunca falei esse nome, você não vai acreditar, blá, 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 não sei o que, nossa, que incrível, mas não, ela só faz uma carinha, ai, que fofinho.
Porra. É, veio assim mesmo, ai, que legal. Como
ai,
assim?
Que legal,
como
então vamos dormir
assim,
mais.
Ai, não. Gente, antes de passar para a próxima cena, só fazer um adendo, que a gente está vencendo muito vendo as cenas do Jamie rezando. E nessa cena que ele está rezando,
sim.
Quando a Claire ouve ali, ele pedindo para Deus para ele ser suficiente, muito fofinho.
É muito legal mesmo.
Bom, aí depois dessa cena do sonho aí, né, aí tá já um novo dia, né, a Claire foi lá, cagou pro sonho do Jamie, achou legal, legal, a gente teve notícia das crianças, beleza. Aí eles estão lá fazendo bolinha de ouro, né. Que é a legenda... E aí, gente, eu penso, quando eu fiquei vendo...
Muito bonito, Jamie. Muito bonito. Não, eu acho muito bonito, Jamie, ter feito todo aquele negócio com Art Bug e agora tá derretendo ouro.
Exatamente. Fez aquele carnaval e pegou as bolinhas de ouro. Mas, gente, antes de a gente falar sobre isso, queria só dizer que quando eu vi eles lá fazendo o ouro, eu lembrei do Alto da Compadecida, o João Grilo, naquela hora que ele fala, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Eles acabaram de perder a casa dele toda, de novo, tudo, e aí, ai, que merda, não tem nada. No dia seguinte, ah, tem ouro, então tão rico de novo.
Sabe o que é pior? Ele perdeu a casa toda, e ele pensa, não, eu vou guardar isso daqui, nem vou usar agora, vou só derreter só umas 3 barrinhas pra gente usar na viagem, vou disfarçar aqui, fazer umas balinhas de mosquete. Por sinal, hoje a gente entende, né, quando o Roger abre o baú, lá naquela primeira cena dele da briga, ele tira uma bala de mosquete ali.
Uhum.
A gente entende que é uma bala de ouro, né, que tá ali. Mas mais uma vez...
Então, mas aí se eles não lerem as cartas, como é que eles vão saber que aquilo lá é ouro? Tem que ler logo.
Exato.
Tô irritada.
Acho que vai.
Não
vai
tô boa, não.
Pega aquela bolinha pra brincar, né, Ana? E perde a bolinha de ouro.
Inclusive, eu não tinha me dado conta disso até agora, vocês falando isso. Eu só não liguei na hora.
Que era a bala de mosquete, né?
Que a bala de mosquete era uma das bolinhas de ouro.
E além disso, nessa cena, tem toda uma domesticidade ali deles fazendo as coisas juntos, conversando, ele, a Claire e o Ian, todo mundo rindo. Só que, mais uma vez, eu só consegui pensar como o Jamie tá lindo com aquela roupa. Gente, aquela camisa e aquela calça.
Vilma, se controla.
E essa camisa tava meio sujinha, que eu reparei. Que como eu reparei que a outra tava branca...
Ele tava muito bonito nesse episódio.
Nossa, ele tá muito lindo essa hora. Com a roupa...
Não, pior que ele tá mesmo.
A roupa casual dele, né? Sem casaco, colete, não sei o que. Tava só com a camisa... Roupa de casa.
Verdade, assim, aquela coisa bem despojada. Ah, eu achei que tava lindo nesse figurino.
Bom, também tem a parte deles indo até a caverna do espanhol, onde o Jamie vai guardar o restante do tesouro, e ele fala que o Jamie, né, o netinho, sabe aonde que é um segredo só dos dois e tal. E eu já fico, assim, desesperada dele confiar um segredo tão importante, assim, o Jamie sabe.
Não, detalhe,
então
não é só o Jamie,
gente,
sabe.
Ele era
eles
uma criança.
Eles têm que estar naquele lugar dos Estados Unidos. Aquele lugar não pode ter mudado nada de geografia, não pode ter construído uma estrada, nada. E a criança tinha o quê? 4 anos que o Jamie tinha?
O ator então, é muito novinho, como? Né, cara?
Não, o ator não.
Então,
a
mas
criança,
aí como é que, tipo,
é
dentro da cabecinha da criança de pensar assim... Ah, tá, é nessa caverna. Mas aonde? Que endereço? Aonde fica essa caverna?
Não, então,
como queria lembrar,
aí
sabe?
Essa criança tem uns 4 anos. Cara, você lembra de onde você andava quando você tinha 4 anos de idade?
Cara, eu não lembro nem quando eu tava com 7 anos de idade, que dirá com 4, 5 anos de idade.
E aí, por isso que nessa
Deus
hora
céu.
Que eles abriram e o Roger abre aquela carta específica falando sobre isso, falando, ah, o Jamie sabe. Eu, se fosse a Brianna, eu falei, então a gente tem que perguntar logo, porque ele vai esquecer, porque é o normal de uma criança é esquecer das coisas. Entendeu? Não, vou esperar pra falar isso quando o menino tiver 18 anos e falar, não, não lembro, óbvio, mãe. Quem é meu avô? Que eu nunca mais vi.
Ai, gente, a Bri e o Roger nem tem não estão preocupados com isso, porque a Bri tá rica lá, que ela pegou toda a previdência privada da Claire e do Frank.
Cara, a Bri é muito rica,
eles deixaram
cara.
Ela no futuro.
Ela tem muito dinheiro de todos os pais dela, ela não tem pai pobre, né? Todos os pais e mães, todo mundo é rico.
É verdade. Ah, e outra coisa que eu queria falar, é uma coisa que sempre me chama muita atenção, é que normalmente quando eu adoro assistir filmes assim de detetive, Sherlock Holmes, gente, sou apaixonada. Mas eu sou muito burra pra esses tipos de dica, sabe? Quando a pessoa escreve e deixa uma charada, que
ai,
nem eles leram lá, né? Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eles, isso aqui então é o tesouro do Charles Sturt, com certeza. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, então, ó, tá falando aqui que quer dizer isso. Eu ia ler, eu ia ficar, não entender nada.
Não, mas essas dicas que eles deram eram fáceis, porque... É,
Gabi...
Falando da história, não, isso até eu peguei, Ana, eu sou ruim também.
Ai, gente, desculpa aí, então. Eu jamais que eu ia ler aquilo, ia falar, ah, tá, é o tesouro.
Ai, gente, eu sei que nessa cena a gente percebe que é o cúmulo do autocontrole mesmo. Que primeiro não quiseram ler as cartas, aí depois não querem perguntar da caverna. Bri e Roger é o casal mais controlado da face da Terra.
Eles são controlados mesmo. E aí, voltando lá pra Fraser Reed, né, a Claire ganha uma faca nova. Gente, agora eu fiquei com mixed feelings nessa cena. Porque foi uma cena cheia de coisa... Né? Tipo, ai, um acontecimento, o Jamie tá dando uma faca nova pra Claire. E a Claire tá nem aí. Dá um sorrisinho, acha bonitinho. Gente, a Claire tá muito apática.
Ah, não achei que ela não tá nem aí, Gabi.
Não, tá muito apática. Tá tudo legal, achei bonitinho. Aí você corta a mão de novo. Gente, você é médica, Claire. Você devia saber que isso não se faz.
Olha,
inclusive, você
a
sabia.
Cena que eu queria falar... que eu achei que foi fanservice, que é outra cena que os fãs dos livros ficaram esperando, é essa cena. Porque essa cena foi um fanservice gigantesco. Só quem leu o livro ficou esperando. Porque quando o Jamie dá essa faquinha pra Claire, a cena é exatamente igual ao livro. Ele dá a faquinha, pedir uma moeda, cortar a mão. Aí o Jamie diz que ele mesmo, ele pediu pra um ferreiro lá fazer a lâmina e ele mesmo esculpiu o cabo. E nessa cena no livro, a Claire fala assim, nossa, ela cabe perfeitamente
cabe
na minha mão, assim, a dobra do meu dedo tem uma coisa pro dedo dela. Como é que você conseguiu esculpir tão perfeitamente? E sabe o que o Jamie responde pra ela no livro? Ele fala, Sacenac, você já segurou meu pau tantas vezes que eu já sei perfeitamente como é a sua, tipo, a empunhadura da mão dela, entendeu?
Isso nunca ia estar
então,
na série.
Quando eu vi essa cena, eu lembrei disso na hora, e depois quando eu fui ver o grupo, a maioria das pessoas falando assim, ai, gente, senti falta do Jamie, do Jamie dizendo como ele sabe o molde da mão da Claire. Lógico que isso não entraria na série. Mas foi engraçado. Por sinal, uma das nossas integrantes lá do grupo, a Maria José, ela até fez uma brincadeira falando que o Jamie não falou disso porque ia pegar mal de ele saber porque a faquinha era tão pequena que iam associar a faquinha com o instrumento do Jamie. Gente, eu ri tanto quando eu li isso, gente. Maria José, um abraço.
Gente, vocês não perdoam, hein?
É, realmente, né, cara, pelas expectativas que a gente tem, tinha que ser uma espada, né? Nada de faquinha.
Meu Deus!
Ai, muito bom.
Cara.
Ó, gente, uma coisa que eu aprendi lendo Outlander, se a gente ganhar uma faca, tem que dar uma moeda em troca. Eu já ganhei faca pra caramba da minha mãe, essas coisas quando eu me mudei. E nunca dei moeda de nada. Eu acho que é por isso que eu sempre me corto das minhas facas de vez em quando. Elas não sabem que eu sou a dona delas.
Tenta na próxima faca que você ganhar dar uma moeda, que agora você tem essa informação.
Dá uma magia.
Vamos ver se muda. Bom, depois dessa cena emocionadíssima, né, da faquinha. E temos mais século XX. Adorei demais a visita da Bri do Roger em Lollibrock.
Eu também.
Ai, muito perfeito. E na série não apareceu, né? Mas eu não lembro, acho que não apareceu, não. Mas a Bri, no livro, ela conheceu Lollibrock, ela conheceu a tia. Ela na série não foi lá, não, né?
Ela foi na série também.
Foi na série. Foi. Que é o povo... Lembra que a gente ficou puto que na série, em vez de ela encontrar a Jenny, ela teve todo um plot com a Lyri?
Eu nem lembro dessa cena, pra falar a verdade, gente. Mas enfim, então vou...
É porque a sua mente apagou a quarta temporada, Gabi. Foi o trauma.
Cara, minha mente apagou muito a quarta temporada mesmo. E um detalhe interessante, né? De como que a personalidade deles também mudou, né? Com essas vivências todas. Antes, o Roger era muito certinho, muito na dele e tal. E agora, ele chegou lá no Lollibrock, queria perder na casa, arrancou lá a madeira da janela, não tava nem aí, sabe? Tipo, ele arrombou. Jamais faria isso antes, tanto pela parte, tipo, que é o certo, quanto que ele não tinha jeito com essas coisas, né? Tipo, arrancar uma madeira pregada. Eu adorei, cara. Adorei abrir assim, tudo tranquilo também, tipo, arranca mesmo, a gente quer ver lá dentro e tal. Eu achei muito, muito legal.
Combinou esse estilo Vândalos com os Mackenzie.
A essência deles, né? Eles acharam a essência deles.
Combinou bastante.
Eu tinha esquecido que o Roger não tinha ido em Lollibrock. Pra mim, ele já tinha ido, mas não, né? Foi só abrir mesmo.
É, ele não...
Foi
não
só abrir. Eu achei legal colocarem, tipo, ela querendo mostrar pra ele, né? Antes deles voltarem pra Boston. Mas o destino preparou ali uma coisa que Lollibrock está à venda.
Não, e sabe o que eu pensei na hora que a corretora Zóio. Chega? Primeiro que o destino falando, né, grita, né, maneiro. Uhum. E segundo que bom que a Bri é rica, né, porque aquela casa ali, gente, tem mais de 3 quartos.
Ai, gente, pior que a pesada, a casa é um casarão, mas tá caindo aos pedaços, né?
Ai, eu tô
numa parte mais isolada.
Louca.
Será que seria tão caro mesmo pra comprar uma casa dessa?
Será que o quê?
E seria caro mesmo pra comprar uma casa dessa, assim?
Seria, porque quando você tá comprando aquela casa, não tá comprando só a casa, né? Tem um terreno ao redor.
O terreno todo, velho.
O terreno todo. E tem as paredes, gente. Parede de pedra aquilo ali, entendeu? Casa é boa, a estrutura é boa. Apesar de que não é bem... Não sei se é um spoiler, cara, mas ela vai reformar aquela casa toda. Abrir ela uma engenheira... Ela é engenheira muito boa. E eu tô. E assim, eu não sei se vai aparecer, mas eu queria que aparecesse um pouco, pelo menos, do processo dela reformando a casa. Porque no livro, ela muda, tipo assim, tubulação, o encanamento de gás.
A parte elétrica.
Ela adapta a casa para o século XX, né? A casa toda.
Exatamente. E é muito legal, porque, bem ou mal, eram as mesmas preocupações que a Bri tinha lá em Princess Ridge. Que não aparece muito na série, mas no livro é quase uma neurose da Brianna, que ela quer transformar aquilo ali no mais moderno possível. Então ela fica estudando para fazer caixa d'água, para fazer chuveiro, para fazer tubulação, para fazer
encanamento
descarga, tudo. E no final ela vai fazer tudo isso de novo, só que na casa de Lollibrock. E eu fico imaginando aquela casa com decoração moderna. Ah, isso é uma coisa que eu estou esperando bastante, acho que vai ser bem legal.
Vai ser muito legal.
Gente, eu amei dessa cena o paralelo com a cena do último episódio da segunda temporada, que é uma cena muito emblemática ali da Claire sentadinha nas escadas, olhando para a entrada de Lollibrock, e ela vê ali como se fosse a imagem do Jamie, né? A gente vê o Roger e a Bri olhando, esperando ver eles ali. Eu achei que ficou fofo o paralelo.
Sim.
Eu adorei o figurino deles ali. Eu achei que o Rick, o século XX nele caiu muito bem, ele tá muito bonito, assim.
Aliás, o Rick, na verdade, tá gato mesmo, né? Porque ele tava gato no século XVIII também.
E, gente, ele tá com uma calça que eu vou te falar, hein?
O Rick, ele tá bem daddy, assim, em todos os sentidos da palavra que os americanos usam nessa temporada. Ele tá mesmo, assim, aquela coisa, assim, tá bem bonito.
Parabéns, Rick, parabéns. Você tá, ó, ótimo. E aí... voltando lá, que agora a Claire e o Jamie estão realmente finalmente saindo lá de Lollibrock. Estão saindo de Fraser's Ridge. Agora vai, né? Já se arrumaram lá, vão viajar.
Agora vai.
Agora vai. Já deixaram lá...
Eles se despedem,
lá...
né? Da Liz e dos gêmeos.
Os gêmeos vão lá ficar tomando conta de lá... De... Aí, gente, eu já tô em Lollibrock. Eles vão ficar lá, deixar os dois de caseiro lá de Princess Reed, a viagem começa. E aí, gente, vai entrar um ponto aqui polêmico, né? Vai, começa a viagem e aí ela do nada, no meio da floresta, ela encontra o Adson, gente, o gato, que é um gato cinza, para a viagem e vai lá. Assim, achei fofinha a cena, mas achei, cara, não tinha nada ali. Falou de cena, mais uma cena aleatória que foi do nada para lugar nenhum.
Ai, mas não sei, dizem que esse gato é especial. Será?
Eu acho que eles tentaram, assim, fazer um simbolismo com o Adson, que na série não foi explicado e por isso ficou aleatório, Grabi, como você percebeu. Porque no livro, quando a Claire encontra o Adson e se despede, que o Ben vê que... O Ben já... O Jamie vê que ela tá chorando, ele fala pra ela, assim, que tipo assim, ela, ah, é só um gato. Aí ele fala, mas você tá chorando pelo gato porque você não pode chorar por todas as pessoas que ela já perdeu. Tipo assim, o gato se... Ela tá chorando pelo Adson, mas na verdade ela tá chorando por todo mundo que ela teve que se despedir, entendeu? Aí o Jamie fala assim, ah, eu sei, Sassenach. E eu sinto tudo que você tá sentindo e eu não tenho um gato pra chorar. Sabe, é muito bonito no livro essa conversa deles. E na série simplesmente não colocaram, só colocaram ela se despedindo do Adson. Aliás, na despedida... dela, do Trisal e da Lizzie, eu já tava assim, gente, eu não aguento mais despedidas, a gente tá 3 episódios só se despedindo do povo. No primeiro episódio teve despedida, no segundo teve despedida, e agora despedida de novo, e no final mais despedida do Adson. Eu já tô cansada de ficar triste por causa de despedida.
Só assim, aliás, esse Adson aí que fez a figuração da cena, gente, esse gato é filhote. Eu achei.
O gato?
É. Ele tá encolhendo.
Ah, eu achei que ele
tava
um gatinho normal.
Achei que não, tá normal, filhote.
Outra coisa que eu achei que não fez muito sentido nessa cena... Hoje eu tô para reclamar desse episódio. Eu tô vendo que eu gostei menos dele do que eu gostava. Mas também porque, sabe o que é isso? Expectativas. Não que o episódio esteja fosse ruim, mas é que eu tinha muita expectativa. Eu não gostei de a Lizzie tá grávida e a Claire simplesmente indo viajar, não esperar o bebê nascer. A Claire nos livros jamais faria isso. Deixar a Liz, que ela tem como filha, e viajar antes da Liz parir a criança.
Ah, depende, porque ali agora tem uma passagem de navio lá, uma passagem. E, cara, a Liz, pelo visto, toda hora fica grávida, né? Na verdade, ela deixou...
A Claire só viaja depois que a Liz tem o bebê. A Claire espera, porque justamente ela quer ter a certeza que ela vai ficar bem. Então, jamais. Então, na série, eles nem deviam ter botado a Liz grávida. Quando a Claire voltasse de Lollibrock, a Liz já teria parido. Eu achei que... Não fez sentido nenhum, não condiz com a personalidade da Claire. Não gostei. Mais uma reclamação.
Anotado aqui, tá?
Pô, a Liz é como uma filha, uma filha pra Claire, cara.
Custava a Claire não tava no parto da primeira filha. A Claire não sabe as coisas.
Mais uma coisa que você me lembrar pra me reclamar.
A Claire não liga pra
Claire
essas
perdendo
coisas.
O parto das filhas, que absurdo.
A Claire não liga pra essas coisas, tá de boa.
Esse episódio ela não tava ligando muito pra nada, na verdade. Você viu, o Jamie falou, ah, eu sonhei com o telefone, bacana. Então, mas ela deixou lá, ela ensinou, né, ela fala que ela ensina lá o pessoal como curar, né. Antes dela ir embora.
Eu achei legal isso, ela deixar a Liz. A Liz ganhou esse papel de...
Eu também achei legal.
Claire 2, porque a Liz é boazinha mesmo, né? E aí... Bom, agora o legal desse Adson perdido aí no meio do nada foi que a Claire achou o marco inicial lá do Princess Reed, né? E...
Ah, isso foi legal.
E eu achei legal. Esse mini flashback é tão legal que... De quando eles chegam, né, ali em Reed, eu amei tanto que não vou nem falar dessa fase que a gente lembra, dessa fase tenebrosa dessa franja
da
do James.
A franja do James, gente.
Essa fase horrível, né, que foi essa franjinha.
Era
do
muito
James.
Feia, né?
Não, vou te falar que eles estavam até bonitinhos, não bonitinhos porque a franja é horrível, mas assim, foi legal esse flashback que deu pra ver que eles estavam mais jovenzinhos ali, e com aquela cara de tipo, esse aqui é o nosso lar, e começando tudo.
Mais um paralelo, né? Foi um paralelo. Essa cena é do quarto episódio da quarta temporada.
Uhum. E vamos pra Escócia, né, gente?
E gente, não, a frase final que ela fala pro Jamie, você é tudo.
Ai,
eu deixei
amei.
Banhos quentes pra trás por você, Jamie. Então, nunca duvide que você é suficiente, entendeu?
Ai, esse episódio termina com essa demonstração de companheirismo deles, né? Como é fofo, é simples, é tão bonito, que acho que é o que a gente realmente ama dessa série.
Verdade.
Bom, gente, então é isso. Comentamos aqui todo o terceiro episódio dessa sétima temporada. Concordamos com algumas coisas, não concordamos com outras, né? Vamos lá. Ana, conta aí sua nota para esse episódio.
Bom, eu vou dar... eu vou dar 8,5 faquinhas lá do tamanho do negócio do Jamie.
Pra esse episódio, porque... Não é do tamanho do negócio dele.
Não, é do tamanho... Não, é da mão, né? Do molde da mão da Claire. Porque, assim, eu achei esse episódio um episódio bem ok. Não desgosto dele, mas também não é um episódio memorável, né? É aquele episódio que é de transição, assim, pra história. Tipo, eles vão ter que sair de lá pra voltar pra Escócia. Mostra as primeiras cenas deles, do Roger e da Bri no futuro. Então, um 8,5 tá bom.
Vai,
e você,
Vilma?
A minha nota é 7 balinhas de mosquete de ouro ali. Não, eu vou ser bem sincera na minha nota. Não foi um episódio ruim. Eu tô dando essa nota 7 puramente por birra, porque nesse episódio teve muitas coisas que eram importantes pra mim nos livros, que eu tava com muita expectativa pra ler e não foi adaptado como eu queria. Então, por pura birra, eu vou dar 7 balinhas de mosquete.
Bom.
Ixi. E aí, Gabi?
Pra manter nota? Aqui a discordância que existe nesse podcast. Eu dei 8 nos dois primeiros e, gente, eu vou dar 9,5 pra esse.
Caraca!
Nossa. 9 cartinhas diretamente lá do século XVIII pra esse episódio. Porque eu adorei.
9 cartinhas não lidas ou 9 cartinhas lidas?
9 cartinhas, aí eu escolho lá, meio a meio. Cara, eu amei esse episódio. Pra mim, ele serviu as coisas que eu queria ver. Mostrou nos anos 70, mostrou abrir o Roger nos anos 70, eles indo lá em Lollybrock, carros, roupas, essas coisas todas. Eu achei que o arco do Arquibug foi muito bom, foi curto, resumido, mas assim, achei que foi muito bom. Eu gosto de coisas que se resolvem rápido. Eu não achei que ficou no ar, eu achei que foi teve começo, meio e fim. O Jovem Ia, pra mim, sempre é uma coisa que eu amo. Ele rebentou nesse episódio. A Claire e o Jamie também. A atuação deles tá incrível. E, cara, eu gostei muito desse episódio. Desculpa, Brasil.
Caramba, eu não esperava esse seu 9,5, hein?
Olha,
eu diria que esse episódio foi melhor do que o primeiro e o segundo, hein? Mas tudo bem.
Eu achei. Bom, e assim, muito engraçado, porque a gente tava aqui gravando, né? E aí, no decorrer da gravação, eu falei, cara, elas não gostaram. E eu amei o episódio.
Ai, mas assim que é bom, que aí vai todos os ângulos, de quem gostou e quem não gostou, assim que é bom.
Bom, e no IMDB, a nota também foi mais baixa. Realmente, gente, eu sou diferentona. 8,7 no IMDB. 1 e 2 estava com 9, né? Esse deu 8,7. Mas enfim. Bom, agora a gente vai comentar aqui um pouquinho do teaser, né? Pro próximo episódio, que é o episódio 4. Se você não gosta de spoiler, a gente se despede por aqui. O próximo episódio, A Most Uncomfortable, uma mulher mais desconfortável, é o nome do episódio.
Uhum.
E, gente. O Tom tá vivo.
O Tom tá vivo. Bom, vamos ver como é que vai ser na série. No livro, esse reencontro da Claire e do Tom é muito legal.
Olha, pelo teaser tem tudo pra ser legal, porque é muito engraçado. Que só aparece assim, você devia estar morta. A ela, você também devia estar morta. Assim, ninguém morre. Todo mundo some.
Aham. Uhum.
Eu adorei, essa cena
lembrei.
Entregar bastante. O que você lembrou?
Uhum.
Lembrei que no teaser tem uma cena do Roger, dos Mackenzie, como se não tivesse muito legal as coisas entre eles. Não tem o Roger falando pra
tem.
Rihanna?
Tem, que é assim, Roger, né? O Roger querendo, né? Mas eu acho que vão ser bem aquelas crises do Roger, de ele querer ser uma pessoa pra Brianna, só que a Brianna é muito foda, cara. A Brianna é uma excelente. A Brianna é uma excelente profissional, ela sabe o que ela quer e ela é rica. Teoricamente, ela realmente precisa do Roger pra nada. É, assim, verdade. O Roger não tá errado.
De tudo que saiu de teaser, o que eu mais fiquei empolgada pra ver no próximo episódio, que vai ter uma boa passagem de tempo, foi divulgada nas redes de Outlander a foto dos novos atores mirins que vão fazer Mandy e Jamie. Estão muito grandinhos, gente. Eu fiquei impactada. Como assim a gente carregou essas crianças no colo? Como eles já estão daquele tamanho, sabe? Principalmente a Mandy, que era um bebezinho, sabe?
Assim, já não, bem grandinho.
Acabou de nascer.
Na hora que aparece ali rapidinho, no, nessa hora que o Roger está falando, dá para ver que a cozinha já está reformada.
Sim. Eu tô com muita expectativa para ver o desenrolar aí dos Mackenzie, do plot dos Mackenzie.
E eu tô com muito, sim, expectativa de que o William não vai ser tão atrapalhado quanto nos livros. Eu tô real querendo que ele seja mais espertinho.
Eu espero que ele seja atrapalhado, mas com poucas cenas. Tipo, mantenha fiel a personalidade dele.
Como é muito chato ele atrapalhado daquele jeito. Ele é burro, cara.
Pare de ficar falando que ele é burro. Ele não é burro.
Ele é, sim.
Ele só é atrapalhado.
Não, ele só é atrapalhado. É, tem uma diferença.
Ele é bem atrapalhado.
Tá bom, gente. Temos um episódio?
Temos um episódio.
Bom, gente, é isso. Então vamos descobrir qual vai ser do William no próximo episódio. Muito obrigada por todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui. E obrigado por todo mundo que vai lá no Telegram depois comentar com a gente o que, achou. Do nosso episódio aqui. E obrigado para todo mundo que vai lembrar de dar 5 estrelinhas, 5 joinhas, 5 beijinhos, 5 qualquer coisa. Vai divulgar a gente, vai avaliar a gente no seu provedor de podcast. Beleza?
É isso aí, gente.
É isso aí.
Obrigada, um beijo.
Bye-bye.
Bye.
Beijo.
Tchau, tchau.